Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, você ouve O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz. E nós falamos do Acre porque o nosso Minuto Cultural é para você que está nos ouvindo em Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco, a inscrição para a primeira etapa das oficinas de verão vai de 14 a 18 de maio. O projeto, organizado por um grupo de artistas, prevê cursos de canto popular, arte decor, extenso fotográfico e introdução à lendologia. Os interessados devem procurar a Biblioteca da Floresta das 18 às 20 horas. As oficinas acontecem de 21 de maio a 1º de junho. Ainda em Rio Branco, uma das mais ricas manifestações culturais, o Senadinho, é há 11 anos o ponto de encontro da terceira idade. Trajando a melhor roupa, perfumados e com muita alegria, os frequentadores caem no arrastapé, embalados pela banda Raízes da Terra, além de cantar, recitar poesias e celebrar a vida. Todas as quartas e sextas-feiras, das 8 às 11h30 da manhã, no Casarão da Avenida Brasil. A entrada é franca.
E chegou a hora do Sintonia Ambiental. Hoje o assunto é energia solar fotovoltaica.
Passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil é um país tropical e, por isso, um dos países do mundo com a maior incidência de raios solares e, consequentemente, com grande potencial para a conversão da luz do sol diretamente em energia elétrica a partir de células fotovoltaicas. A tecnologia da célula fotovoltaica não é nova. Ela foi descoberta ainda no século XIX e começou a ser desenvolvida no início do século XX. É considerada uma forma limpa de geração de energia elétrica. As células fotovoltaicas são feitas a partir do silício puro. O silício é o segundo elemento mais comum no planeta Terra. Ele aparece na argila, no feldspato, no granito, no quartzo e na areia. O Brasil tem grandes jazidas de silício, que são beneficiadas e transformadas em silício metalúrgico. Esse silício metalúrgico tem entre 98% a 99% de pureza. Ele é exportado e em outros países é purificado ainda mais e transformado em silício grau solar, que é usado na fabricação de células fotovoltaicas, e silício eletrônico, ainda mais puro, utilizado nos chips de celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos. Mas para isso é preciso ter tecnologia ou saber como fazer. Na década de 70, a Telebrás financiou pesquisas na Unicamp, Universidade de Campinas, para desenvolver o processo de fabricação do silício eletrônico. Mas as pesquisas foram interrompidas em função da crise do petróleo, como explica o professor Paulo May, do Departamento de Engenharia de Materiais da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp.
Ela desenvolveu em nível de laboratório mais há 30 anos atrás. Só que daí, como não houve interesse, ela parou de trabalhar nisso e os laboratórios foram desmontados, as equipes foram desmontadas há 30 anos atrás e tal. E hoje ela não tem mais pesquisa na área de silício e grau eletrônico.
Nesse momento, o professor Paulo May lidera uma equipe para desenvolvimento de uma nova forma de purificação do silício metalúrgico para grau solar. E com isso, baratear a fabricação das células solares. Hoje, a tecnologia existente é o processo Siemens. O professor Paulo May explica que, em laboratório, os pesquisadores da Unicamp já conseguiram dominar a nova técnica.
Nós estamos trabalhando nesse processo alternativo aqui na Unicamp. A ideia que o pessoal tem é de chegar num silício a 20 dólares o quilo, 30 dólares o quilo, qualquer coisa assim. Sim. Ou seja, metade do preço do Siemens hoje. Do ponto de vista técnico, a gente já teve sucesso.
Sim.
A gente conseguiu célula com 13% de eficiência.
13%?
13%.
Essa é uma boa eficiência?
É, porque as células feitas com CIMES, elas estão com 15, sim, 14, 15, 16. Certo. Então, nesse caso, é importante o preço. E é isso que a gente está trabalhando. Quer dizer, a gente acha que, mesmo se você tiver uma eficiência um pouco menor, o pessoal acha que acima de 10% já é viável você fazer um painel. Tecnicamente, a gente chegou em 13%.
Certo. Né?
Então, do ponto de vista técnico.
Certo.
Só que isso aí é nível de laboratório. Então, no laboratório, a gente não está preocupado muito com escala de produção, com custo, com coisa nenhuma. A gente, na primeira fase do nosso projeto, que a gente queria saber se tecnicamente a gente conseguia chegar.
E agora tem que ver se essa técnica, na hora de ser produzida em larga escala, se ela se mantém.
Isso, a gente tem que começar,
esse percentual.
A gente tem que começar a aumentar a escala de produção. Então, o que a gente está fazendo agora? Nós mandamos um projeto, nós, eu digo, é Unicamp. A Unicamp tem dois grupos que trabalham aqui. Tem o grupo na engenharia mecânica, que trabalha com a purificação do silício,
certo,
que é o meu grupo. E tem um grupo no Instituto de Física, que é coordenado pelo professor Francisco Marques. Porque não adianta você só purificar o silício. Quando você vai num congresso, você diz, olha, eu consegui um silício 5 mols, ou seja, 99,999, o pessoal pergunta assim, sei, qual foi a eficiência da célula? Porque, na realidade, eles não estão, o consumidor não quer saber qual a pureza do silício, ele quer saber qual é a eficiência da célula,
certo,
que interessa para ele. Então, para a gente poder desenvolver o processo, a gente percebeu que não adiantava só você purificar, você tinha que purificar e depois alguém tinha que fazer a célula para ver quanto é que dava de eficiência.
Certo.
Então, a gente juntou esses dois grupos. A gente fornece o silício para eles. E eles fazem a lâmina, fazem a célula solar. Que o processo de produção de célula é um processo clássico. E é um processo bem mais simples, essa é outra vantagem. Para você fazer uma célula, o processo é muito mais simples do que você fazer um semicondutor que vai no computador. Um chip de computador.
Certo.
Chip de computador é uma tecnologia bem mais sofisticada, né? Sei lá, 100 vezes mais sofisticada. Fazer célula é uma coisa razoavelmente simples.
Sim.
Essa é outra vantagem para o Brasil, quer dizer, você não precisa de altíssima tecnologia para fazer célula.
O professor Paulo Meia acrescenta que, nesse momento, o seu grupo de pesquisa aguarda a aprovação de um projeto de financiamento no valor de R$12 milhões do BNDES para construir um laboratório piloto para produzir silício grau solar. 90% desses recursos serão fornecidos pelo BNDES e 10% por uma empresa associada ao projeto que já produz placas solares e quer dominar todo o processo de purificação do silício e fabricação das células solares. Mas para a produção de energia solar fotovoltaica dar certo, na opinião do professor Paulo Mei, precisará de apoio do governo.
Todo país que entrou na área de solar, etc., o governo deu incentivo para o país entrar. Porque quando você vai implantar esse sistema, você tem um custo de implantação, o custo de energia é maior. Você não pode comparar isso aí com o custo de energia hidrelétrica que está produzindo há 30 anos, que já está paga, o consumidor já pagou essa conta. Né? Então, assim, se você for comparar, isso não é viável. Se bem que lá em a CEMIG já estava dizendo que em Belo Horizonte o preço já era competitivo da solar com a hidrelétrica. Os custos da solar, da fotovoltaica, eles estão caindo no mundo inteiro.
Sim.
Porque quanto mais você produz, menor é o custo. E o custo das hidrelétricas está aumentando.
Certo.
Por quê? Porque cada vez você tem menos área para fazer hidrelétrica.
Mais
você
longe,
tem as questões,
né,
ambientais, de apropriações, uma série de problemas. Né?
É
você
está
vendo lá em Belo Monte.
Outras pesquisas acontecem no Brasil para desenvolvimento de sistemas de produção das células e placas solares e dos equipamentos necessários para ligar a produção fotovoltaica ao sistema elétrico nacional. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, já baixou a Resolução 482, de 17 de abril de 2012, que regulamenta a microgeração e minigeração de energia. Por essa norma, é concedido um prazo de 8 meses para que todas as distribuidoras de energia do país fiquem obrigadas a aceitar pedidos de mini e microprodutores de eletricidade que queiram injetar energia no sistema. Isso significa que, se uma pessoa tiver um sistema solar fotovoltaico instalado no telhado da sua casa, ela poderá injetar energia no sistema elétrico da sua cidade durante o dia e essa energia injetada será descontada da conta de energia gasta por ela e paga à empresa distribuidora. Com isso, cada residência ou empresa do Brasil poderá se transformar em uma mini ou micro usina de energia elétrica, contribuindo para o abastecimento do sistema elétrico nacional e abatendo essa energia gerada da conta que ela paga à empresa distribuidora. As estimativas são de que, se o Brasil adotar em larga escala a produção de energia elétrica através de placas fotovoltaicas, será possível produzir uma quantidade de energia equivalente a 4 vezes o que produz a usina hidrelétrica de Itaipu. Isso sem necessidade de inundar terras, desapropriar e remover pessoas de suas casas e propriedades, o que causa grande impacto ambiental e social sempre que se constrói uma nova hidrelétrica. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Sintonia Ambiental de hoje, que falou sobre a energia solar fotovoltaica. Agora, um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Natal, nesta quinta-feira, o show Vou Por Aí em Cantos, com o cantor e compositor Sueldo Soares, no Centro Cultural Casa da Ribeira. Considerado um dos mais expressivos nomes do cenário musical potiguar e com quase 30 anos de carreira, o artista já lançou 3 títulos: Tulipa Negra, de 1995, Em Primeira Mão, de 2007 e Trilhas, de 2010. O show será às 8 da noite, na Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho, 52. Na sexta-feira, o cantor e compositor Francis Heim apresenta show no Teatro Riachuelo, também em Natal. No repertório, canções como Sem Mais Adeus, Anoiteceu, Adora Mais, Tereza Sabe Sambar e outras. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall.
Chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou das autoridades brasileiras e bolivianas um posicionamento sobre o ataque feito pelo Exército da Bolívia a moradores da área de fronteira entre os dois países. Ele relatou que o comércio e a área de plantio do assentamento, localizado próximo ao município acreano Capixaba, foram destruídos. Segundo Jorge Viana, o que aconteceu com os brasileiros que vivem na área de fronteira foi uma afronta aos direitos humanos. Desde a posse, em 2010, o presidente da Bolívia, Evo Morales, determinou a saída de todos os estrangeiros de terras próximas à área de fronteira. O senador diz não entender a atitude violenta, hostil e inadmissível ao lembrar que o Brasil fechou o acordo com a Bolívia de, até o final do ano, retirar os brasileiros.
As autoridades bolivianas até agora não deram uma resposta oficial, não tiveram um posicionamento que deveriam ter com um país tão amigo como é o Brasil. Espero que o governo do presidente Evo Morales, que tem recebido todo o apoio necessário por parte dos brasileiros e do governo brasileiro, adote as medidas necessárias para punir os responsáveis por essa arbitrariedade.
O governo sancionou na semana passada a lei que cria o novo regime de previdência complementar para o funcionalismo público federal. Pela proposta aprovada no Congresso Nacional, o teto da aposentadoria para os novos servidores passa a ser o mesmo da iniciativa privada, cerca de R$ 3.900. Para ter uma aposentadoria maior, o servidor terá que contribuir para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. O relator da matéria no Senado, José Pimentel, do PT do Ceará, afirma que o novo fundo vai garantir o equilíbrio nas contas públicas, além de igualar a aposentadoria de todos os trabalhadores.
Esse projeto, ele traz regras semelhantes para todos os brasileiros, sejam eles da iniciativa privada, que são os assalariados, são autônomos, sejam empresários, sejam servidores civis da União, todos eles têm a mesma regra.
A lei sancionada estabelece a criação de 3 fundos de pensão, um para cada poder. Esses fundos terão um prazo de 180 dias para começar a funcionar. E o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, demonstrou preocupação com os preparativos da capital do estado para os Jogos da Copa de 2014. Desde o mês passado, a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, CECOPA, está sendo comandada por um dirigente interino. Pedro Táxi fez um apelo ao governador, Silval Barbosa, para deixar de lado as divergências e não permitir a politização do mega evento no estado.
A chance de despolitização da Copa é agora. Nós temos um único caminho para a viabilização máxima de suas oportunidades e de seu legado. O Estado precisa de um técnico à frente das obras da Copa, sem politicalha, sem envolvimento de partidos políticos.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar o projeto que prevê isenção de uma série de impostos para importação de equipamentos e materiais adquiridos por fotógrafos profissionais. O benefício será aplicado para o Imposto de Importação, o IPI, o PIS/PASEP e o COFINS. A isenção só será aplicada a produtos importados sem similar nacional. A proposta foi apresentada pelo senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. Segundo ele, o projeto tem como objetivo estimular a geração de empregos para os profissionais da área.
Dar a ele a oportunidade de ter a sua ferramenta de trabalho adquirida em condições apropriadas à geração de um emprego. Qual é o capital do fotógrafo? O seu talento. Uma coisa que ele tem ou não tem é o que ele aprende. Agora, talento sem uma máquina fotográfica de qualidade não tem conclusão.
O relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos será o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis de hoje lembra o aniversário de nascimento do compositor Billy Blanco, um grande compositor da nossa música popular brasileira e um dos precursores da bossa nova. Ao lado de parceiros como Baden Powell, Tom Jobim, João Gilberto e Sebastião Tapajós, Billy nos deixou 500 composições, entre elas clássicos da MPB, como Teresa da Praia, que ouviremos agora num dueto entre Lúcio Alves e Dick Farney.
Ó Dick,
fala, Lúcio.
Arranjei novo amor no Leblon.
Não diga.
Que corpo bonito, que pele morena.
Não conheço.
Que amor de pequena, amar é tão bom.
Tão bom. Ô Lúcio,
fala, meu irmão.
Ela tem o nariz levantado.
Tem.
Os olhos verdinhos.
É mesmo?
Bastante puxados.
Tô duro.
Cabelo castanho, né?
É, e uma pinta do lado.
Pinta. Ela é minha Teresa da Praia.
Pode ser. Se ela é tua, é minha também.
Não pode ser. O verão passou todo comigo.
É, mas o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar,
Teresa da praia,
não é de ninguém,
não pode ser tua,
nem tua também.
Tá legal.
Estes foram Lúcio Alves e Dick Farney, juntos em Teresa da Praia, composição de Billy Blanco, nosso homenageado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, esse foi Som Brasilis, com a música Teresa da Praia, do Billy Blanco, que foi o homenageado de hoje.
O Senado é mais Brasil.